Eu sou a Rafa.
Eu sou a Clara.
Eu sou o Gabriel e esse é o Gestores do Amanhã,
o podcast sobre inovação, gestão e educação no setor público,
que fala sobre ferramentas inovadoras de gestão pública
e casos de sucesso na educação pública brasileira.
Se você é uma gestora pública que procura inovar no seu trabalho,
ou um profissional que trabalha com educação,
ou talvez uma pesquisadora ou um jornalista que se interessa por inovação em gestão e educação pública, esse é o seu podcast. Nosso convidado de hoje é formado em design, especialista em gestão de projetos e design thinking. No setor privado, ele trabalhou com desenvolvimento de aplicativos em startups, formações para empreendedores e consultoria para organizações civis. No setor público, ele desenvolveu métodos de formulação de políticas públicas com base em evidências para o governo do Estado do Ceará, Ministério da Educação e para o Genova, o Laboratório de Inovação do Governo Federal. Por último e não menos importante, é cofundador da Catálise Social, uma facilitadora de projetos de impacto social. Conversamos hoje com Bruno Rizard. Seja muito bem-vindo, Bruno.
Olá, obrigado. Valeu aí pelo convite.
Então, primeiro uma pergunta diferente. Você já assistiu o filme O Poço?
Nossa, eu não tive coragem de ver. Eu li sobre, mas eu não tive o estômago pra ver.
Então, não vou dar spoilers, mas a pergunta seria, se você tivesse que ir para um lugar isolado, tivesse que escolher uma comida para levar e uma outra coisa qualquer, o que, que você escolheria?
Eu acho que eu levaria batatas, que é uma coisa que é difícil de enjoar, e dá para fazer vários tipos de coisas com batata. E eu provavelmente levaria algum material de arte, porque eu acho que criatividade é uma coisa que ocupa bem a mente, né? Então acho que provavelmente levaria algum livrinho de sketchbook, alguma coisa assim.
Pô, no início eu pensei que levaria um livro, mas se você ver o filme, você vai ver que não é uma boa ideia. A segunda pergunta, diferentona: alienígenas, fantasmas e terra plana. Qual é o mais provável de ser verdade?
Ah, com certeza alienígenas, eu acho, né? Acho que é muito difícil a gente não viver, não ter vida em outros planetas. Eu acho que a gente não sabe procurar por vida em outros planetas do jeito que a gente olha pra vida na Terra, né? Mas eu acho que com certeza deve haver vida extraterrestre.
Boa. A parte da Terra plana é só pra fazer um filtro inicial.
É um bom filtro.
Mas beleza. E o que você tem feito recentemente na sua vida pessoal ou profissional que tem te deixado mais empolgado ultimamente?
Eu acho que esse está sendo um ano bem atípico para todo mundo, né? E para ajudar, eu resolvi fundar uma empresa em janeiro, logo antes da pandemia, né? Que é a Catálise. Então, está sendo uma aventura com obstáculos a mais do que eu esperaria, assim, né? De início. Mas tem sido bem interessante, assim, porque eu tenho aprendido bastante, não sobre empreender em si, mas sobre como criar coisas que as pessoas realmente precisam, né? Que eu acho que é meio que a ideia de você ter uma empresa é conseguir suprir alguma necessidade. É interessante e é estimulador, mas às vezes também não é fácil, né? Então tem altos e baixos, assim, de você poder criar algo que é seu e às vezes bate alguma insegurança ou aparecem alguns obstáculos a mais que você não esperava que fossem aparecer. Tem sido uma experiência de aprendizagem, né? Muito grande. Às vezes a curva de aprendizagem, ela é muito íngreme, assim, você tem que fazer um super esforço para você escalar ela, né? Mas super compensa, assim, porque quando você leva tudo com aprendizado, você vive um pouco mais leve, né? Então, acho que tem sido bastante interessante empreender, mesmo nesse contexto bem difícil que tá sendo, que mesmo empresas bem estabelecidas estão fechando as portas, né? Mas tem sido bem legal.
Oi, Bruno. A gente queria saber, como designer, você veio parar em gestão pública. Como você começou a trabalhar com projetos relacionados a isso? E quais foram suas maiores influências e inspirações nesse processo?
Ah, legal. O meu processo foi um pouco diferente. Eu acho que agora o design até tá mais, uns 2, 3 anos pra cá, ganhou bastante dimensão, né, o design e gestão pública, mas então uns 3 anos atrás era uma coisa que estava engatinhando no Brasil. Mas eu comecei trabalhando com negócio de impacto social, então foi em 2015, eu me juntei a movimentos sociais, porque eu era um universitário revoltado e queria ver a mudança no mundo, aí eu comecei a me engajar em projetos sociais, etc. E aí em 2016 eu fiz parte do movimento Choice, que é uma galera que promove, né, essa ideia de negócio de impacto social nas universidades, é bem interessante essa iniciativa. Depois disso, eu me tornei Fellow da Social Good Brasil, que é uma organização social que trabalha com inovação social, também na pegada de negócio de impacto, etc. Hoje eles trabalham bastante com tecnologia também e uso de dados. Então foi um processo que começou por uma dor individual, né, uma questão mais de propósito, de querer fazer alguma diferença. E foi evoluindo para entender qual o espaço que me cabia como designer nisso, né? Porque não é um espaço muito óbvio, assim. Um designer, você olhar e pensar como um designer pode ajudar a gerar impacto social. E a partir dessas experiências, eu fui entendendo qual era o setor que mais me interessava, né? Então, tem o terceiro setor, tem o setor de impacto social mesmo, que tem o setor de negócios de impacto. E tem o governo, né? Que é o maior, né, implementador de iniciativas de impacto e inovação social no Brasil, no mundo, né, em qualquer lugar do mundo. Mas é também um dos lugares mais difíceis de você fazer essas iniciativas acontecerem, porque o setor público tem várias dificuldades nele mesmo, assim. E aí eu fiz o processo seletivo da Vetor Brasil, porque eu entendi que o governo era um lugar que eu poderia gerar impacto social, e acabei sendo selecionado para trabalhar no estado do Ceará, né, na Secretaria de Planejamento do Ceará. Então foi uma coisa que eu fui estudando inovação social ao longo do caminho também, né? Era uma coisa que, ainda no Brasil, inovação social não é uma coisa que é muito discutida, mas na época não tinha nem material em português, né? Eu me lembro até que quando eu publiquei o meu TCC foi uma das primeiras coisas que estavam em português no tema. E hoje já não, né? Já tem várias outras coisas no tema em português. E foi uma evolução, assim, né? E hoje eu não imagino fazendo outra coisa também. Então acho que é uma boa decisão.
Muito legal a trajetória, muito inspirador também. E pensando no processo de design, que coloca o usuário no centro, quais são os principais desafios ou barreiras que você encontrou nos projetos de gestão pública? E por que que você acha que isso acontece?
Essa é uma boa pergunta. Eu acho que o setor público, assim, eu trabalho bastante com o governo federal, né, que é um governo que está bem distante do cidadão e do usuário final, né, o governo federal desenha políticas públicas, mas tem poucos serviços públicos de fato, mas mesmo no serviço público estadual era uma coisa que já também estava um pouco distante. Eu acho que o Estado, ele não tem ele tem um problema em conseguir entender as pessoas pelas pessoas. Eu acho que tem uma dificuldade de entender o aspecto humano na questão social. É tudo muito parametrizado e mensurado, muito baseado em grandes dados, em grandes estatísticas, né? E, às vezes, o comportamento das pessoas, as crenças, a cultura, isso é deixado de lado, né? Porque isso é uma variável difícil de você mensurar e parametrizar, então você não considera. E, às vezes, é por causa dessa exclusão dessas variáveis que muitos projetos falham, né? Tem muitos projetos que, vamos pegar aqui essa iniciativa que deu certo, sei lá, na Europa, e vamos fazer no Brasil, porque deu certo lá, vai dar certo aqui, né? E claro que não dá certo, né? Isso que volta e meia eu vejo algum projeto da Dinamarca que está sendo feito no Brasil, e é claro que não funciona, porque as pessoas não têm o mesmo background, não têm as mesmas crenças, então é bem distante. Eu acho que essa coisa da impessoalidade, né, e da um governo muito distante da população, ou o mecanismo que o governo tem para interagir com a população é pelos mecanismos mais de democracia representativa, do voto, né, e alguns outros mecanismos como consulta pública, que são esses mecanismos que a população pode participar mais, e que falham um pouco nessa aproximação entre sociedade e governo. Eu acho que até a crise que a gente tem democrática é um sinal de que existe um distanciamento entre governo e sociedade muito grande, assim. Então, eu vejo que o governo não tem o ferramental necessário para lidar com a população, com os desejos da população. O governo aposta muito em pesquisa científica para entender, né? E eu acho que é super importante ter produção de evidências e fazer pesquisa científica, mas não pode ser o único instrumento que você usa para interagir com as pessoas, né? Você Você não pode tentar entender qual que é a opinião das pessoas ou o desejo das pessoas só usando pesquisas que são científicas. Você também tem que ser capaz de trabalhar com feedbacks, com avaliação de serviços públicos, né? Então você também tem que ter esse canal. Imagina se no setor privado as pessoas só soubessem o que os usuários querem a partir de pesquisa científica. Ia ser muito difícil ter qualquer tipo de inovação, né? Então, eu acho que o governo também carece um pouco dessa flexibilização dos mecanismos para entender a população. E minha dificuldade no setor público é sair um pouco dessa caixa, assim, de ficar muito preso nos grandes números de estatísticas e não querer trabalhar com informação que não seja necessariamente representativa, né? Porque no design você faz pesquisa de usuário, essa pesquisa de usuário ela não é necessariamente representativa, né? Não é estatisticamente representativa. Não tem um método científico, né? Ela não é científica, é uma pesquisa de usuário. Eu acho que tem uma dificuldade de sair um pouquinho dessa rigidez. Eu acho que tem muita gente que tem medo também de se expor, de sair, conhecer a população. Acho que tem um certo... Eu não acho que seja uma zona de conforto, mas eu acho que é um esforço que as pessoas não acreditam que dá muito resultado. E na minha experiência dá bastante resultado, principalmente na motivação dos servidores e também no desenho das políticas públicas faz bastante diferença. Mas é um processo que as pessoas só percebem o valor depois que elas fazem isso. Elas não percebem o valor a priori antes de fazer. Então é difícil mobilizar as pessoas para sair dos escritórios e irem às ruas, porque elas só percebem que isso foi bom depois que elas foram, né? Então é uma constante construção, assim.
E pensando nesse processo transformativo, qual que você acha que é o papel do designer nesse contexto? Em gestão pública mesmo. E como fazer os designers entrarem mais nesse mercado?
Legal. Eu acho que hoje a gente vive um dilema. O design thinking, né, que é como o design acabou entrando na gestão pública, é uma forma de você pensar como designer, mas ela é bem encaixotada, assim. Ela não é um método, né? Não é 5 passos que você segue para ser um designer, como não tem 5 passos que você segue para ser um economista, um jornalista, um médico, né? Não existe isso. Acreditar que você vai se tornar um designer fazendo um curso de 2 horas sobre design thinking é uma ilusão, mas foi importante para trazer a discussão do design para o setor público, né? Para trazer o design um pouco mais próximo. As pessoas veem muito o design como método, o design não é só método, o design também é conhecimento. Então, os designers entendem muito de comunicação, né? No caso do designer gráfico, os designers de produto entendem de ergonomia, que é como as pessoas interagem com objetos, né? E o que é mais confortável, o que não machuca as pessoas na interação. Os designers de serviço entendem de experiência de usuário, entendem de como as pessoas conseguem trabalhar com certas questões intangíveis, né? Então, existe conhecimento, não é só método. E eu acho que o setor público precisa de designers, né? Ele não precisa só de design thinking, ele não precisa de servidores públicos, ele precisa de servidores públicos que entendem de design e trabalham com design thinking, mas ele precisa de designers também. E os designers não podem ser neutros. Eu acho que os designers fazem parte da equipe que está elaborando o projeto. Designers fazem parte da tomada de decisão também, porque tem conhecimento ali, não é só puramente o método. Então, acho que falta criar um conhecimento mais profundo sobre design no setor público. Então, o que significa fazer design de serviços públicos, né? É uma disciplina mais específica. O que significa fazer um design de políticas públicas? É um pouco mais específico também. Porque esse conhecimento tem que ser construído ainda, e a gente está nesse processo de entender qual é o papel do design nesse processo. Mas isso só pode ser feito se você trouxer designers para a administração pública. Dificilmente uma pessoa que trabalhou 30 anos de um jeito, fazendo um curso de 2 dias de design, vai virar um designer. Eu não acredito muito nisso. Eu acho que é um processo muito longo você construir um modelo mental de design. Os outros modelos mentais também são importantes, né? Todos os modelos mentais fazem parte, você tem que conseguir agrupar eles para produzir soluções que fazem sentido para as pessoas. Isso pode parecer até um pouco polêmico, né? Porque tem muita gente que fala, todos somos designers, etc. Mas é aquela coisa, assim, todo mundo consegue correr, assim, né? Todo mundo, entre aspas, né? Quase todo mundo consegue correr, mas são poucas pessoas que são atletas profissionais. É a mesma ideia, todo mundo faz design, todo mundo interage com o seu meio e constrói coisas, né, e altera o seu ambiente, mas existe uma profissão, né, e existe um conhecimento e existe um processo para você conseguir adquirir essa habilidade de forma profissional. Eu acho que a gente ainda precisa ultrapassar essa barreira de incorporar não só design thinking, mas o design mesmo no setor público e construir esse conhecimento nessa área.
Bem legal. Eu e a Rafa, a gente faz um trabalho voluntário em escolas públicas aqui de São Paulo. Durante a pandemia, a gente passou por uma situação que a gente tinha que ligar para os pais para perguntar, dentre outras coisas, como que as crianças estavam fazendo as tarefas da escola, como que elas estavam lidando com isso, como que era a relação delas com a escola. O problema é que muitos pais não sabiam direito como que as crianças estavam se virando. Então a gente percebia que tinha uma certa falha na conexão entre pais e escolas. O movimento Todos pela Educação, em 2014, ele fez uma pesquisa com 2.002 pais e responsáveis e chegou no resultado que só 12% dos pais eram comprometidos com a educação dos filhos, com base no, na metodologia que eles aplicaram. Então, se eles compareciam às atividades escolares, se eles acompanhavam o desempenho dos filhos na escola, etc. Agora, já em 2020, a Catálise Social lançou um desafio idealista pragmático, com o objetivo de chegar em soluções para melhorar a relação entre escolas e famílias, exatamente como a gente tinha identificado esse problema. Eu queria saber mais, então, como que é esse desafio, como ele foi construído, qual foi a ideia por trás dele e como que ele chegaria em conclusões ou possíveis soluções para esse problema.
Legal. Esse desafio foi construído junto com a Rede Ensina Brasil, né, que é essa rede que coloca professores para trabalhar na rede pública em todo o Brasil. É um projeto super, super bacana. A gente acredita muito que, mesmo quando você tem um bom problema definido, é muito interessante você receber soluções das pessoas que vivem com o problema. Muitas vezes essas soluções já existem, elas só precisam de um canal serem captadas. Então, a gente criou esse desafio, que é a ideia de conseguir ajudar a rede de ensino do Ensina Brasil a propor soluções para esse problema, soluções que eles já implementam ou já imaginam. A gente conduz esse processo e afina, né, e refina essas soluções para elas se tornarem soluções mais escaláveis e com mais aplicação no dia a dia, né, e no contexto da restrição das escolas públicas no Brasil, né. Então, é uma das restrições do desafio é que você não pode criar novos cargos ou adicionar muitas mais horas para os professores, porque, né, aí fica inviável, né? E a nossa ideia com esse projeto é trazer à tona essas boas práticas do dia a dia desses professores mesmo, que até é muito legal que é a ideia do desvio positivo, que é quando você consegue localizar pessoas que convivem com um problema e tem certos grupos que são bem sucedidas mesmo convivendo com esse problema. Aí você tenta entender qual que é a solução que essas pessoas estão implementando. E você pega essa solução e formaliza ela, né? Afina ela para escalar. É mais ou menos essa a ideia, conseguir captar essas ideias, refinar essas soluções e para escalar para a rede do Ensino Brasil na forma de uma capacitação, ou de um programa, ou de um projeto que os professores consigam replicar no dia a dia deles. Pode ser uma coisa grande ou pode ser uma coisa super pequena, do tipo, melhorar as palavras que as pessoas usam com os pais, que às vezes são palavras que colocam o aluno numa visão negativa e precisa ter uma relação mais positiva entre pais e alunos, né? Ou pode ser uma coisa maior, um acompanhamento mais professor e pai. Então, a ideia é meio que trabalhar com inovação aberta, né? Que é essa ideia de você incorporar soluções de outras organizações para dentro da sua. Esse é o nosso objetivo com esse desafio. Ah, eu tinha mais uma coisa do desmembramento do desafio, né? A gente trabalha muito com pensamento sistêmico na Catálise e com design centrado no ser humano, né? Então a gente olha tanto para o que acontece no nível sistêmico, que são os diversos atores, as relações entre esses atores e como eles se afetam. Uma das regras do pensamento sistêmico é que nada é culpa de uma pessoa só, né? Os sistemas, eles são feitos para entregar os resultados que eles entregam. Então, se hoje a relação entre escolas e pais é ruim, é porque o sistema ele é desenhado para ser ruim. Não é porque ele é defeituoso. O sistema funciona muito bem para esse propósito. Então, tem que mudar o sistema, né? Não o resultado que a gente espera do sistema, mas o próprio sistema. E também entender o lado humano, né? Então, coisa que a gente percebeu é que, muitas vezes, a escola só aciona os pais em momentos de crise, né, em momentos negativos, em quando o filho tem algum problema, ou recebe uma advertência, ou enfim, né, é uma relação baseada ali numa tensão negativa da escola com o filho e com os pais. E aí chega um momento que os pais param de participar, porque eles sabem que se a escola está chamando é porque tem um problema. E aí os pais não se sentem mais instigados a participar, porque é sempre um problema, né? E é aquela coisa, você acaba cansando, né? Sempre um problema, você vai desengajando. Então, é uma coisa muito humana, né? Muito muito de comportamento, não é uma coisa super sistêmica e mensurável, né? É uma coisa bem do dia a dia, assim, bem de comportamento do uso das palavras ou do sentimento das pessoas. A gente identificou isso, e isso é um sinal de que a relação entre, sistemicamente falando, né, a relação entre escolas e pais e famílias é uma relação negativa, uma relação que se retroalimenta na negatividade. Então, talvez soluções para isso, né, possam ser soluções que melhorem essa qualidade de interação, né? Então, não somente chamar os pais para momentos negativos, mas para momentos positivos. Então, isso é um insight que a gente percebeu, assim, nesse diagnóstico. E a gente tentou deixar ele bem humano, a gente criou personas pro diagnóstico, que a gente vai apresentar para o Ensino Brasil também. E é uma coisa que ajuda a gente a pensar no nível mais das pessoas e não ficar perdido nos grandes números, né? Que às vezes esses grandes números mais deixam a gente confuso do que ajudam a gente a tomar decisão, eu sinto isso às vezes.
Nessa linha do design sistêmico, e como isso é um insight em todo o processo de projeto em gestão pública, eu queria saber quais são seus maiores aprendizados nesses projetos, porque eles são muito diferentes de outros projetos em serviço, em design de serviço, ou mesmo em qualquer tipo de design de experiência. Como você aplicou, não só no projeto citado antes, na metodologia que a Catálise aplica e propõe?
É super abstrato falar sobre isso, né? Sobre sistemas e tal. Mas tem umas regrinhas de sistema que são muito legais, que valem a pena a gente perceber. Uma delas é que você também alimenta o sistema e você faz parte do sistema, que você discorda, né? E que você não gosta do resultado. Então você é parte do problema, né? Aquela velho ditado. E é super importante para o setor público perceber, porque às vezes o setor público age como se ele não fosse um agente dentro do sistema, né? Como se ele não alimentasse, como se ele não contribuísse para o problema acontecer. E muitas vezes ele contribui também, né? Ele acaba sendo criando incentivos negativos, né? Incentivos, faz as pessoas tomarem decisões que ele não gostaria que as pessoas tomassem. Então, essa é uma regrinha que vale muito a pena a gente sempre perceber, porque quando a gente acha que a gente está fora do sistema, a gente só fica tentando mudar os outros. E o maior potencial que a gente tem no problema sistêmico é mudar a nossa posição e as nossas relações. É sempre esse o maior insight. O que você pode fazer não é tentar mudar o que os outros estão fazendo, é mudar o que você está fazendo. E você vai ter muito impacto quando você muda a sua posição no sistema. Então, isso é uma coisa. Outra coisa é atentar sempre para as crenças das pessoas e para os modelos mentais, né? Então, os problemas têm raiz em modelos mentais. Nesse mesmo projeto do ensino, a gente percebeu que um dos modelos mentais que existem é que a educação é uma prioridade negociável. E a escola espera que os pais abram mão de qualquer outra responsabilidade para acompanhar a educação dos filhos. E aí marca a reunião no horário de trabalho, né? Faz algumas coisas que impossibilitam os pais de participarem. Então, esse é um modelo mental que afeta o sistema, né? E ele é super intangível, mas é super importante você perceber que ele existe. E isso a gente percebeu também num projeto que a gente fez com o Ministério da Cidadania, com o Progredir, né? Que é uma política de trabalho formal. É um modelo mental dos servidores de que a única saída era o trabalho formal, né? A única saída para a inclusão produtiva, que é quando você inclui uma pessoa socialmente pelo trabalho. Claro, né? O governo tem que se posicionar dessa forma. O trabalho formal é a premissa do governo. Mas, num momento de recessão, não tem trabalho formal, né? No momento, principalmente agora, né? Acho que esse projeto foi antes da pandemia, mas acho que ainda se aplicava até na época. Que não existia trabalho formal para intermediar. E o projeto deles era de intermediação de vaga, era ajudar pessoas a encontrarem trabalho, que é o que o vagas.com já faz e outras plataformas já fazem, né? Não precisa de uma plataforma do governo fazendo isso. E mesmo assim, eles tentavam, porque a premissa deles era essa. E quando, na verdade, a renda de muitas dessas pessoas era pelo trabalho informal. E aí elas não tinham nenhum suporte do governo. Em alguns casos, o governo até impedia que as pessoas gerassem renda pelo trabalho informal. Então, tem até uma história muito interessante que a gente viu em Salvador, que uma moça pediu empréstimo pro Banco do Nordeste para comprar o carrinho dela, para vender, se não me engano, era hot dog. E aí veio a polícia e apreendeu o carrinho dela. E para ela, tudo governo, né? Não interessa se é federal, estadual, municipal. Então, o governo acaba se auto-sabotando até em alguns momentos, quando você olha assim, né, no aspecto mais setor público. Então, é importante perceber que trabalho formal também não pode ser a única saída, porque para muita gente não é uma opção. Então isso foi uma coisa que a gente percebeu e que mudou bastante. A gente mudou o mindset dos servidores, né? O modelo mental dos servidores. Isso impactou no projeto. Então isso foi, super importante para a gente perceber também que quando você quer mudar um sistema, se você trabalha em cima do que as pessoas acreditam, você consegue mudar todo o sistema às vezes. É um trabalho super difícil de fazer, tá? Não é uma coisa trivial você mudar um modelo mental, mas é talvez onde você consiga ter mais impacto na transformação de um problema sistêmico, né? É mudando o que as pessoas acreditam. É, eu acho que outro exemplo, que é um exemplo que a gente até começou a trabalhar, mas devido à crise e tal, acabou não prosseguindo, foi com a vacinação do sarampo, né? É um problema puramente de crenças e comportamento. As pessoas nunca mais viram sarampo acontecer. E aí, como você não vê essa ameaça, você não se vê necessidade de vacinar. Vacinar já é um trabalho, já é uma coisa difícil, porque é uma logística que não é super tranquila, né? Às vezes você vai pro postinho, não tem a vacina, você tem que voltar outro dia. É, vacinar a criança é um trabalho em si só, né? Então já não é uma coisa tranquila de se fazer, né? Fácil de se fazer. E ainda se você não vê necessidade, né, se você não percebe que isso é uma coisa que vai afetar a sua vida, você não vai fazer esse esforço. Então, não é sobre aumentar a cobertura vacinal e colocar mais postinhos e mais, né, enfim, aumentar a logística, a operação. É sobre o que as pessoas acreditam, né, sobre o que elas estão pensando, o comportamento mesmo. E você tem que atuar em cima de comunicação, de até publicidade, né. Nesses casos até não dá para falar que você tem que falar 60% e tantos% das pessoas que contraem sarampo, enfim, chegam a óbito, né? Isso não é uma coisa que as pessoas vão pensar, nossa, que grave. Você tem que contar a história de uma mãe que perdeu um filho pro sarampo, isso que afeta, né? É essas histórias. O governo não sabe contar histórias muitas vezes, né? É muito difícil o governo trabalhar com comunicação, storytelling, todas essas coisas. Então, por isso que muitas vezes o governo tem dificuldade em mudar questões sistêmicas, porque ele não consegue mudar os comportamentos e crenças das pessoas sobre algumas coisas. E aí a gente fica empacado, o governo trabalhando em cima dos sintomas desses problemas, né, as consequências. Um clássico é a evasão escolar, né? A evasão escolar é a consequência de um problema, não é o problema em si. É, o problema está no formato do ensino médio, o problema está na geração de renda por jovens, né? O problema está no ensino técnico. Não é evasão, a evasão é um resultado, né? Ele é um resultado indesejado, mas o problema, o sistema, é outro. Onde você tem que intervir é outro lugar. Que esse tipo de insight que ajuda a gente a trabalhar nesses problemas super complexos e difíceis de trabalhar é saber onde olhar também. E aí o pensamento sistêmico ajuda muito nisso.
Citou agora o caso da evasão escolar e vendo um pouco da sua trajetória profissional, em outras palavras, te stalkeando no LinkedIn, a gente percebeu que você tem uma trajetória, um pé forte em educação pública. Você trabalhou no MEC como consultor de inovação e gestão, também foi consultor de inovação e políticas educacionais em movimentos GORE, todos pela educação, que são bem relevantes no cenário nacional. Então eu queria saber um pouco, né, se você lembra de alguns projetos que você vivenciou e te impactaram nessa área de educação, de ferramentas de design e cocriação de soluções que você utilizou para elaborar, implementar ou analisar políticas públicas.
Legal. É, educação é um tema super importante, tanto quanto ele é sensível, né? Eu acho que ainda é uma barreira que a gente está tentando superar no Brasil, a ter uma educação de qualidade, né? Mas trabalhando no Ministério da Educação, principalmente, uma coisa que eu percebi, muitas das soluções que são pensadas, primeiro que elas não têm nenhuma base em evidências. Eu não sou aquela pessoa que acha que você tem que pegar uma evidência e replicar, porque a evidência diz que funciona. Eu acho que a evidência é uma inspiração, e você pode usar a evidência para se inspirar e criar soluções no seu contexto, né? Desde que o seu problema seja o mesmo problema que aquela evidência, né, tá sugerindo. Mas, de toda forma, quando você parte do senso comum, acho que é pior ainda. Muitas políticas públicas partem do senso comum. Um exemplo muito clássico, que nem era no tempo do MEC, mas é bem relevante, foi a ideia de adotar tablets nas escolas, né? Teve uma política pública que financiou, né, a aquisição de tablets e tal. Foi super super forte nisso. Tinha outras iniciativas paralelas junto nessa política pública e 10 anos depois da política implementada, mais de R$1 bilhão gastos, se descobriu que a política pública, ela diminuía a proficiência em matemática dos alunos. Então, tinha efeito negativo no desempenho escolar dos estudantes, sabe? É bem problemático, né? Se você pensa, você parte só de uma solução e não entende o problema que você está tentando resolver, você pode cair nesse tipo de armadilha. E solução é muito fácil de vender, né? Solução é, vamos aqui colocar, sei lá, internet em todas as escolas e equipar todos os alunos com tablets, e aí eles vão, né, aumentar o desempenho escolar, e aí todo mundo acha que é super legal isso, etc. Mas que problema que você está resolvendo com isso, né? Qual que é o seu intuito? Qual que é o seu objetivo? Qual que é a sua teoria da mudança? Essas são as perguntas que você tem que fazer como gestor público e como política pública, ainda mais com uma política pública como as que o MEC implementa, né? Que são políticas bilionárias, são políticas gigantescas. Então, uma coisa que a gente percebeu quando a gente estava no MEC era que não existiam teorias da mudança muito claras para as políticas públicas que o MEC estava implementando na época. Não existia um problema, claro, né? É tipo, vamos reformular o ensino médio. Beleza, precisa mesmo reformular o ensino médio. Mas o que do ensino médio você precisa reformular? E como? E qual que é a sua teoria da mudança? E como você está medindo se isso está realmente mudando o ensino médio? Quais são suas suposições? O que precisa funcionar para esse impacto acontecer? Então você precisa estruturar uma teoria da mudança minimamente coerente para você implementar uma política pública. Essa teoria da mudança, ela não pode ser um plano estratégico que ela tem que acontecer desse jeito. Ela é um trabalho em progresso, que você vai implementando e vai entendendo se funciona, o que funciona e o que não funciona, e vai melhorando, né? Não pode ser uma coisa monolítica que você criou um dia e passou 10 anos implementando e 10 anos depois você descobriu que não só não funcionava, como piorava o problema. Então, eu acho que uma das ferramentas que a gente usou bastante foi esse mapeamento mesmo, né? Botar num mapa visual qual que é a sua política pública. Isso ajudou muito a visualizar as ações do Ministério da época e perceber que algumas políticas públicas realmente não tinham um propósito. Políticas públicas que faziam a mesma coisa e aí não tinha uma... Você tinha uma certeza exatamente porque elas estavam separadas, né? Elas se sobrepunham em alguns aspectos, em outros não. Então, o que isso gerava para os estados é que às vezes os estados tinham que implementar cinco diferentes políticas que eram muito parecidas, mas tinham sistemas de gerenciamento e de monitoramento diferentes. E aí isso vira um trabalho gigantesco para as secretarias estaduais, né? Ficar monitorando 5 políticas públicas diferentes e mandando 5 relatórios diferentes para o Ministério da Educação, executando recursos de 5 formas diferentes. Então, acho que essa falta de percepção mais estratégica, assim, né, de um portfólio de projetos, acho que isso ajudou bastante. E também entender qual é o problema que você está resolvendo. O que a gente viu também é que muitas políticas públicas nem sempre resolvem problemas que existem, ou partem de premissas que não existem evidências que existe esse problema. Então, a gente percebeu isso também. Você pode falar que o ensino médio brasileiro é cheio de problemas, né? Mas você tem que mostrar qual que é o seu problema e onde você está atuando em cima dele. Não pode só falar que você está reformando o ensino médio e é isso. Com certeza tem partes de ensino médio que funcionam e tem outras partes que não funcionam. Mas você precisa entender, porque isso é fazer gestão, né? Você conseguir entender esses aspectos para você tomar as melhores decisões. Acho que isso foi uma coisa que no Ministério da Educação a gente percebeu. Trabalhando com... Mas na ponta, né, mais perto dos gestores estaduais, eu acho que os problemas são muito mais gerenciais do que pedagógicos, nesse sentido de como você organiza uma Secretaria de Educação de uma forma que ela não vira um ralo de investimento em dinheiro público, porque tem muito dinheiro na educação pública, deveria ter mais, com certeza, mas ele é muito mal gerido. E as políticas públicas são muito mal gerenciadas também. Eu já vi caso de política pública que criava demanda para contratar professor que não era para sala de aula. E aí ficava a questão, né? Por que que você está criando uma política pública para criar um déficit de professores e para tirar os professores da sala de aula? Sendo que você já não tem números de concursados suficientes, assim. Então, existe um problema de gerenciamento muito grande, assim. E as políticas públicas estaduais têm muitos desafios também, eu acho que com o ensino médio também, igualmente, talvez seja a questão da educação brasileira que a gente ainda não conseguiu resolver o ensino médio e o ensino técnico. Mas, de forma geral, acho que existe uma dificuldade em racionalizar teorias da mudança. E para o ensino técnico, que é um desafio gigante que a gente tem no Brasil também, e é uma área que ninguém é dono do ensino técnico de verdade, né? Ele é meio espalhado, assim. Então você tem, né, acho que depois do Pronatec, assim, e ainda o Pronatec tem várias críticas, eu acho que para ensino técnico a gente ainda não conseguiu ter uma solução eficiente para o Brasil, né? Eu acho que tem aí uma distância muito grande entre o que você precisa capacitar um profissional para fazer no mercado brasileiro e o que a gente tem disponível de capacitação, independente de PIF, se é Sistema S, se é qualquer outro implementador, eu acho que ainda tem uma distância muito grande para a gente conseguir superar, políticas públicas mais consolidadas, com teorias da mudança mais bem desenhadas e ciclos de aprendizagem mais melhores. A educação tem muito monitoramento de política pública, mas nada se faz com os dados de monitoramento. Eles só são prestação de contas. Então, você fica lá coletando 20 mil indicadores e depois você não usa para nada. Vai para um BI esquecido em algumas diretorias do MEC que ninguém vai olhar para isso só quando for fazer relatório. Então, quais são esses sistemas de aprendizagem que a gente precisa implementar para a gente desenhar políticas públicas que evoluem com o tempo e melhoram com o tempo, né? Não um plano que você desenha em 2010 e você acha que vai funcionar ainda em 2020, é a mesma coisa. Porque a gente tem esse desafio, não só na educação, em várias políticas sociais, mas acho que educação a gente ainda tem essa dificuldade grande de fazer uma gestão mais evolutiva, mais iterativa, acho que ainda falta um pouco disso.
Bem legal a sua resposta. Chamou atenção também a parte que você falou sobre o ensino médio, que realmente é um problema que a gente não conseguiu resolver ainda no Brasil. Mas, por outro lado, a gente também tem experiências bem sucedidas, né? O caso do Espírito Santo, que teve o primeiro lugar do IDEB de 2017, é algo também que chama atenção, que a gente poderia ir atrás e ver como que eles estão tratando desse problema. E, por falar no Espírito Santo, nosso representante de lá também vai fazer uma pergunta.
Achei muito interessante a sua resposta, Bruno, e levantou a importância de que todo mundo esteja atento para que a inovação não tenha um fim apenas nela mesma, né? Então, Bruno, minha pergunta passa por alguns pontos que você já levantou. Dizem que a inovação é uma forma de pensar e agir. Nessa linha, a OCDE indica 6 habilidades essenciais para a inovação no setor público, que são iteração, alfabetização de dados, foco nos cidadãos, curiosidade, storytelling e insurgência. Considerando a ligação entre o design e a inovação, quais práticas você indica para engajar os servidores públicos de carreira em um processo de mudança de mentalidade e desenvolvimento dessas habilidades? E qual seria o caminho para irmos além do design thinking na inovação dos governos?
Legal. Acho que eu preciso fazer até uma consideração antes, e pode ser meio polêmica, né? Mas eu acho que, assim, inovação não é a única forma e a única coisa que tem que acontecer no setor público. Eu acho que todo mundo fala muito, né? Vamos inovar, vamos inovar, vamos inovar. Mas a inovação, ela carrega uma questão que é, quando você inova, a mudança que você promove, às vezes, é menos eficiente do que a solução que você tinha antes. Ela tem mais potencial de ser mais eficiente ao longo do tempo, mas a primeira versão dela provavelmente vai ser pior do que a solução que você tinha anteriormente, né? O dilema do inovador, né? Chama isso. Então, eu acho que essa é uma consideração importante. Às vezes você precisa ter um processo muito maior de incrementar e aprender e evoluir as suas soluções com o tempo do que criar uma inovação, uma mudança repentina e disruptiva. Eu acho que isso é uma consideração importante a se fazer. Dito isso, né, eu acho que a inovação pelo design, ela é um dos tipos de inovação. Existem outros tipos de inovação, inovação pelos dados, né, inovação com outras metodologias e outras abordagens. Eu acho que a inovação pelo design tem o valor dela porque ela é centrada nas pessoas e nos seres humanos. A gente parte do que é desejável pelas pessoas. Então, a gente sempre parte de uma visão baseada em problemas, baseada em desejos, baseada em futuros preferíveis, né? No design, a gente sempre trabalha muito com especulação, muito com o que poderia ser, ou como a gente pode construir um futuro que não existe ainda, né? Muita essa coisa, assim. Quando existem outras formas de inovar, que é você pegar uma solução bem sucedida em outro lugar, adaptar ela para o seu contexto e tentar implementar ela ali. E às vezes isso funciona também. Então, você não precisa pegar um futuro preferível que não existe, especular uma coisa e reinventar a roda, se às vezes você consegue se inspirar em outras soluções. É muito do contexto que você está vivendo, né? Eu acho que para você inspirar um servidor público a inovar, pela minha experiência, né? Existe um certo preconceito com o tema de inovação, porque ele é um tema, às vezes, um pouco vazio. Ele parece ser vazio, ele parece que não tem conteúdo, né? Ele parece que não tem carne, não tem muito contexto. comparando com educação, por exemplo. Educação, você consegue falar sobre os aspectos técnicos da educação, você traz evidências, teorias, etc. Inovação trabalha muito com ideia da mudança, né? Modelos mentais, uma coisa bem mais abstrata. Então, é difícil de você conversar sobre isso com pessoas que não sentem que é muito, muito melhor você ser o especialista naquele assunto e implementar uma solução que ele já conhece, porque ele estudou anos, que uma pessoa que tipo, tem vontade de fazer uma coisa diferente, tem vontade de mudar. Então vai muito do perfil da pessoa. Acho que os dois perfis são necessários. Eu não acho que todo mundo tem que inovar. É super polêmico isso, né? Mas eu acho que tem muita gente que são pessoas que trabalham com a melhoria contínua, né? Ou com operações, ou com o dia a dia. E essas pessoas ali, elas são fundamentais, né? Imagina se a gente vivesse num governo que tá mudando o tempo todo, inovando o tempo todo. Né, a gente ia ter um alto grau de incerteza. Então, a gente precisa também daquela galera que trabalha na implementação, na melhoria. Acho que isso é super importante. Mas eu acho que para quem quer mudar, eu acho que para você inovar, você tem que querer promover mudança, né? Se você é uma pessoa que não quer promover mudança, uma motivação intrínseca que você tem que desenvolver. Eu não acredito em ficar colocando na goela abaixo de todo mundo inovação. Eu acho que tem perfis e perfis. Então, eu não vou falar assim, ah, vamos motivar todo mundo a inovar. Eu acho que não. Eu acho que se você quer promover uma mudança, se você quer ver as coisas diferentes, então você talvez seja um perfil que gostaria de inovar. E aí, né, falando de metodologias, mais especificamente, vai muito do problema que você tem em mãos, né? Eu acho que se você pega lá o tipologia do Carnefin, né, existem quatro tipos de situação, né? Tem problemas ordenados, complicados, complexos e caóticos. Os ordenados são problemas científicos, problemas de sistemas bem contidos, são coisas que você consegue ver causalidade, tipo, ah, se eu fizer A, eu sei que eu vou receber B, assim, você consegue ver causalidade. Geralmente você pega uma melhor prática, uma boa prática, implementa ali e resolve o problema em um sistema ordenado. Uma coisa, vou falar que é simples, tá? Porque nada é simples quando a questão é governo. Mas são problemas que você consegue pegar um playbook ou um relatório de boas práticas e trazer essas boas práticas e você resolve o problema nesse tipo de sistema. Problemas complicados são problemas que tem dá para você dimensionar e dá para você entender o problema como um todo, mas eles não são tão óbvios e às vezes você precisa de alguma adaptação nas soluções, né? E as boas práticas também funcionam bem. Aí você pega as boas práticas, adapta algumas questões das boas práticas e você consegue implementar. Você consegue usar evidências, né? Políticas baseadas em evidências para problemas complicados. Eu acho que, por exemplo, gestão fiscal é um ótimo exemplo, porque é complicado, mas não é complexo. Então, você consegue pegar boas práticas de gestão fiscal, implementar no contexto que você tem, né, com devidas adaptações, e você consegue minimamente ali resolver. Que talvez o maior problema da questão fiscal seja político e não prático, no caso, né, de você realmente conseguir fazer a gestão fiscal. Aí, problemas complexos e caóticos são os problemas sociais, assim, os problemas que envolvem comportamento, envolvem pessoas acessando serviços ou pessoas em contextos de vulnerabilidade. Acho que nos problemas complexos, você precisa entender de sistemas um pouquinho para você trabalhar em cima deles. E aí, podem entrar várias metodologias. Eu acho que a metodologia que eu sou mais fã não é Design Thinking. Eu acho que a que eu mais acho interessante são os métodos ágeis. Os métodos ágeis, eles são uma forma de você testar e aprender e melhorar. Eu acho que é justamente isso que a gente precisa para a gente criar boas soluções, né? É uma evolução constante de uma solução. O design se preocupa muito em desenhar a coisa certa, né? Enquanto os métodos ágeis se preocupam muito em construir a coisa certa. Quando você junta os dois, é muito poderoso. Quando você junta o design e o design entrega uma coisa já mais ou menos bem desenhada, essa coisa bem desenhada vai para ciclos de iteração e vai melhorando ao longo do tempo. É super poderoso, super difícil de fazer, mas super poderoso. Então, acho que métodos ágeis, eu acho que é a minha metodologia favorita para problemas complexos e para problemas caóticos, né? Não tem muito que você possa, não tem metodologia para resolver. Você vai ter que experimentar e ver o que dá, porque são problemas. Eu uso muita analogia da casa pegando fogo. Você não vai parar e olhar para casa e falar, nossa, qual será o melhor lugar para jogar, para pegar um extintor de incêndio e apagar? Não, você vai sair apagando. Então é mais ou menos isso, um problema caótico, assim. Você vai experimentando e tentando resolver o problema, e aí você vai percebendo o que ajuda, o que piora, e vai. E também você tem que saber aprender. Acho que sempre aprender, né, ter esses, sempre usando o mecanismo de aprendizagem rápida, eu acho que é importante. acho que uma coisa que os métodos ágeis fazem, que é muito valioso, que o setor público tem muita dificuldade, é criar hipóteses fáceis de você coletar sinais de sucesso. Então, não precisa ser evidência científica de que deu certo, tanto quanto implementar um serviço num determinado lugar e fazer entrevistas com usuários depois que você implementou o serviço e ver se tem uma receptividade boa. É, não é aquela coisa super científica, né, de avaliação de impacto ou monitoramento, né? É uma coisa bem mais mão na massa, mas que você consegue uma informação rápida que te dá um sinal de que você pode avançar. Então, acho que é mais por aí, assim, que é essa coisa do design junto com os métodos ágeis, que eu acho que é super importante para a gente conseguir criar soluções que evoluem rápido. A gente vive num mundo que tudo muda muito rápido de repente, e os problemas, a gente acha que é alguma coisa, a gente vai tentar enfrentar o problema, e outra coisa completamente diferente, é tipo uma cebola que você vai descascando, né? E aí, se você não é capaz de aprender enquanto você faz isso, você vai continuar eternamente tentando fazer a mesma coisa, e aí é isso que... Essa é a frustração do setor público, né? Você pega umas soluções do século XX que ninguém nunca questionou, acha que elas funcionam porque alguém disse que funciona, e vai lá tentar implementar e não dá certo, e aí o problema que não deu certo tá, sei lá, em alguma razão, externalidade que não é você ou a sua teoria de mudança, é uma coisa diferente. Então, e você não aprende com isso, né? E que tá. Se você não aprende, aí fica difícil inovar.
Bem legal, Bruno. Nossa, já aprendi um monte só com essa última resposta.
Achei maravilhosa a resposta, perfeita, porque assim, eu sou trainee de gestão da inovação. E aí, por um lado, existem altas expectativas e do outro, descrença total. E a gente tem que tomar cuidado para a inovação não ser um fim nela mesma. Por isso que eu amei.
Perfeito. Eu acho que inovação quando é um fim nela mesma é um discurso super vazio, assim. O que você quer dizer com, ah, vamos inovar? Por que você quer inovar? Qual que é a mudança que você quer promover? Inovar é promover uma mudança, vamos começar por aí. Né? Então, se você quer promover uma mudança, qual que é o estado atual e qual que é o estado desejável? Qual que é o caminho que você quer trilhar? Eu acho que é esse tipo de pergunta. Não é, ah, inovar por inovar, né? Existe uma coisa que chama viés para a inovação, que é quando as pessoas acreditam que inovação é boa em si mesma. Várias inovações do mal também, assim, que tem vários exemplos aí de Facebook, Volkswagen, que fizeram inovações que são terríveis, assim, são assustadoras. Então, inovação nem sempre é boa e nem sempre é desejável inovar. Às vezes é melhor você passar um tempo incrementando a solução que você já tem, aperfeiçoando ela, porque ela, a teoria da mudança dela já está muito boa, você só precisa conseguir implementar ela na sua totalidade. E às vezes o setor público tem mais dificuldade na implementação do que no desenho da solução.
Bem legal. Já partindo para a fase final da nossa entrevista, Bruno, a gente queria saber, então, se você tem indicações de livros, cursos, filmes, artigos, coisas que estão te interessando recentemente em relação aos temas que você tratou aqui ou qualquer outra coisa que você acha interessante.
Legal. É, eu acho que eu tenho várias indicações de livros. Eu gosto muito de ler, então eu tenho um problema. Eu não consigo ler ficção. Eu não consigo. Eu só leio livros de teoria. Eu fico meio maluco, assim. Eu não consigo. Então, eu tenho várias indicações. Eu acho que um livro muito bom que me fez entender inovação, e não é um livro sobre inovação, é Building State Capability, que é um livro da Harvard, que é sobre uso de boas práticas no setor público e como você pode melhorar a capacidade de implementação do setor público. É um livro muito bom. Explica muito sobre inovação, explica muito sobre uso de evidências do setor público. Acho que ele vale muito a pena. Desmistificou um pouco evidências para mim, ler esse livro. Então, acho que é super importante para quem quer trabalhar com inovação e evidências, dar uma lida nele. O que eu gosto muito também é A Quinta Disciplina. É um livro sobre organizações que aprendem. Assim, né, já dando spoiler do livro, mas a quinta disciplina que ele fala no livro é pensamento sistêmico. Então, é um livro super legal porque é sobre você ter a melhor solução, ou sobre você desenhar, né, muito bem. É sobre você criar ciclos de aprendizagem. E isso é uma rotina organizacional. Isso é bem legal, esse livro, por isso. Outro que eu gosto bastante é Thinking in Systems, que é da Donella Meadow, que é sobre pensamento sistêmico. É um beabá bem basicão, assim, sobre sistemas, mas muito bom para quem quer entender mais sobre pensamento sistêmico. Acho que vale a pena explorar. Eu acho particularmente que pensamento sistêmico, apesar de já estar aí no jogo faz, acho que mais de 70, 50, 60 anos, é a próxima teoria aí que pra gente explorar no mundo da inovação e pensamento sistêmico. Então acho que vale a pena para quem quer trabalhar com novas metodologias, né? Eu acho que vale muito a pena. Eu gosto muito do livro do Lean, Startups, né? É, métodos ágeis, eu acho muito bom. Acho que ele ajuda a pegar um pouco a filosofia dessa coisa de aprender rápido e tal. Aí é um livro fácil de ler, curtinho. Eu acho que também Confiança Criativa é um livro que eu gosto também, que é um livro do Tim e do Tom e do David Kelly, que é, são dois designers que são professores na Stanford, também trabalharam na IDEO, sobre o poder da criatividade e por que a criatividade é mais uma inteligência do que um dom. Né? Eu acho que a gente, às vezes, não é criativo porque a gente é muito inseguro sobre ser criativo. E aí, falar muito sobre confiança criativa, acho que é um livro muito legal para quem quer trabalhar com criatividade. E eu acho que esses são os livros que mais falam comigo, assim, quando tem uma inovação no setor público, são esses livros, porque eles me guiam bastante. Eu uso eles como referência bastante no meu trabalho. Acho que uma dica também é, se você for trabalhar como facilitador, né, com design, com toda essa parte mais mão na massa da inovação, é sempre bom você conhecer muitos toolkits, muitas ferramentas, ver a hora que você usa cada ferramenta. É, não usar ferramenta porque é legal usar ferramenta, então tem uns toolkits muito bons aí, né, tem um que é até do Nesta, que é muito bom, que é o Design Impact U, tem até tradução para português, que foi a Elo que fez, se eu não me engano. Tem um toolkit muito bom que chama Collective Intelligence, que também é do Nesta, que é muito legal e fala sobre como as pessoas podem trabalhar juntas e criar grupos que a inteligência do grupo é maior do que a inteligência dos indivíduos. E não é sempre o caso, tá? Às vezes um grupo tem alguns vícios de grupo que as pessoas, que os grupos trabalham melhor, as pessoas trabalham melhor sozinhas do que o grupo trabalha junto. Não sei se vocês sabem, mas brainstorming foi provado que é menos eficiente você fazer um brainstorming do que as pessoas criarem ideias sozinhas. Então, nem sempre trabalhar em grupo é garantia de inteligência coletiva. Você tem que saber usar bem a dinâmica do grupo. Então, eu gosto muito desses dois toolkits. Acho que eles trazem bastante ferramentas para trabalhar no dia a dia com facilitação, para quem trabalha com facilitação.
Bem legal, Bruno. Como diria o Gimli no Senhor dos Anéis, eu pedi um fio de cabelo e recebi três. Vários livros incríveis. E a Rafa, que é designer, estava aqui no me cutucando, falando: esse livro é muito bom, esse é muito bom.
Ah, que legal.
O Confiança Criativa é um livro indicado para qualquer um mesmo, assim. Ele é muito inspirador e transformador, ele faz você uma pessoa melhor, assim. Porque eu também acredito nisso. Criatividade não é uma coisa, eu nasci criativo, eu nasci desenhista, é estímulo, trabalho, suor e prática, e vontade. Então,
exato.
O DIY do Nesta já me salvou milhares de vezes, porque tipo, ele é muito, muito completo. É, acho que o Design Kit da IDEO é muito legal, ele te ajuda muito o processo, principalmente se você tem que dar para as pessoas fazerem de forma autônoma. Mas para coisas mais específicas, o do Nesta é bem melhor. E principalmente para impacto social. A gente usa muito no CREA, que é a ONG que o Gabriel citou. Quando tem que alguma coisa que tem que ter um formato diferente e tal.
Muito legal. Um livro também bom de criatividade para quem quiser explorar, mas esse é Inteligência Criativa, que é do Bruce Nussbaum, que é muito bom também. É sobre... acho que é um passo além da confiança criativa, que é beleza, você é confiante em ser criativo, agora vamos trabalhar nisso como se fosse uma inteligência. É bem legal esse livro também, eu gosto bastante dele. Também outra indicação é a coleção de livros do Genova, que é Inovação na Prática. Estão todos disponíveis no repositório da ENAP, é só baixar, né, PDF. Eu gosto muito deles, eu acho que eles são uma ótima introdução para quem quer trabalhar com inovação no setor público, e eles mostram o que dá para fazer, assim. Acho que é o mais importante, né? É que... você não precisa de uma super estrutura, de um laboratório de inovação com um monte de gente engajada e tipo, referências no tema. Você fazer acontecer, às vezes você pegar o seu colega de trabalho, ir numa escola, entrevistar dois professores, já faz uma super diferença no jeito que você desenha uma política pública, no jeito que você desenha um serviço público. Então, realmente, assim, são as pequenas coisas, não precisa de megalomaníaco. Acho que mudanças na rotina, assim, já fazem um impacto super grande no desenho de políticas e soluções de impacto no setor público.
Legal, Bruno. É, se você tivesse que dar um conselho para alguém, para um gestor ou uma gestora pública que está entrando agora na gestão pública, e quer se tornar um gestor ou uma gestora do futuro ou da manhã, que conselho você daria?
Eu acho que eu gosto dessa ideia, de falar que você tem que ser insurgente, né? Eu acho que o serviço público, ele é muito vou falar opressivo, mas ele coloca as pessoas em caixinhas muito determinadas. E aí as pessoas se tornam as próprias caixinhas depois, né? Você até tira a pessoa da caixinha, mas ela continua no formato de caixinha, assim. É difícil dela quebrar no molde que colocam ela. Então, eu acho que para um servidor público, eu diria que, para quem está entrando agora, né, eu diria para experimentar com muitas coisas diferentes. Eu acho que se você conseguir criar um perfil, que é o perfil que a gente chama de perfil T, que é uma pessoa que entende de vários assuntos e é especialista em um, é um super objetivo. Então, eu mesmo trabalhei com várias coisas diferentes, desde moda até sustentabilidade e reciclagem e outras coisas, para chegar à educação e renda e não sei o quê. Então, acho que ser curioso é sempre um aspecto que você não pode deixar de ter no seu trabalho. E ser explorador, assim, né? Ou exploradora, né? Eu acho que buscar ter várias experiências diferentes para você perceber que você não cabe nos moldes que tentam te colocar, que você é muito mais que esses moldes, né? Então, sempre honrar a sua curiosidade. Eu acho que esse é o meu conselho.
Boa. Agora, a pergunta mais difícil do podcast. Você precisa de um tempinho para pensar, tudo bem. Se você fosse o DJ desse podcast, que música você escolheria para fechar o programa?
Nossa, essa é difícil. Deixa eu ver. Eu gosto muito de umas músicas bem lounge, assim, né? Mas, então, eu coloco a playlist, nem sei o que eu tô ouvindo, só sei que tá tocando ali de fundo. Sou muito fã de uma banda, Florence and the Machine. Eu gosto muito das músicas deles. Eu acho que... música... eu gosto muito de Shake It Out, da Florence. Eu acho que é uma música que é bem libertadora, assim, de, tipo... deixa seus demônios de lado, sabe? Porque não vale a pena ficar carregando remorso pro resto da vida. E a vida é um aprendizado mesmo, então... tudo bem errar, tudo bem se sentir mal com esses erros, desde que você continue andando em frente. Então, acho que essa música é a tua escolha.
Maravilha, Bruno. Muito obrigado mesmo e espero te ver novamente algum dia.
Valeu, gente. Eu que agradeço aí o convite e parabéns pelo projeto. Muito legal. E espero também cruzar o caminho com vocês várias vezes aí no futuro.
Legal. Obrigadão.
Obrigado a vocês.
Este podcast foi editado por Play Áudios.